Olá, internautas do Clique RBS. Esta é a edição 93 do podcast Escanteio, que analisa a derrota do Grêmio por 3-0 para o Cruzeiro no Mineirão. O tricolor segue líder do brasileiro com 59 pontos, mas a pressão de São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo é grande. Conversei com três jornalistas sobre o rendimento da equipe de Celso Roth no Nacional. Para o repórter do Clique RBS e comandante dos blogs Cidade Futebol e Preleção, Eduardo Secone, o time gaúcho se equivocou ao apostar na marcação individual.
Uma coisa que eu vi e não gostei, não é costume do Grêmio fazer isso, e o Roth já tinha feito isso em outros jogos que o Grêmio tinha ido mal, foi definir marcação individual. Ele botou o William Magrão a marcar individualmente o Ramires, o Rafael Carioca a marcar individualmente o Wagner e o Tcheco a marcar individualmente o Fernandinho. Desse jeito, o Adilson Batista mandou os meias dele se movimentarem para os lados e simplesmente abriu o meio-campo do Grêmio. Ele levou o William Magrão para um lado, o Rafael Carioca para o outro, prendeu o Tcheco na marcação, porque o Tcheco tinha que ficar atrás do Fernandinho o tempo inteiro, e aí os zagueiros do Grêmio ficaram em contato direto com o Guilherme, com o Thiago e com os outros volantes, com o Marquinhos Paraná. Assim até nasceu o primeiro gol, que foi lá uma jogada quase de futebol americano, porque o Grêmio tem aquela jogada ensaiada que na saída recua para um jogador que parece o quarterback do futebol americano, que faz o lançamento, né? O Cruzeiro foi em cima do quarterback do Grêmio, o Guilherme puxou a marcação individual para um canto, ninguém acompanhou o Wagner, porque marcação individual tem esse problema. Se tu piscar, tu perde o jogador de vista. E o Grêmio não está acostumado a jogar com marcação individual, né? O Grêmio perdeu a cobertura dos alas, né? Se o Magrão e o Carioca estão presos aos meias do Cruzeiro, qualquer subida do Matione ou na esquerda, primeiro com o Souza, depois com o Paulo Sérgio, não tinha cobertura. Era os zagueiros em contato direto. O segundo gol é um exemplo disso. O Paulo Sérgio dormiu, apoiou, não tinha sobra, não tinha nenhum volante cobrindo ele. O Jonathan entrou completamente livre e quando o zagueiro foi fazer a cobertura, ele já estava dentro da área. Volante não pode fazer marcação individual. Esse para mim foi o grande erro do Grêmio. Os laterais perderam cobertura e o meio campo perdeu consistência, né?
Já focado para o confronto com o Figueirense no Estádio Olímpico, domingo às 7h10, o Grêmio não poderá contar com os volantes Rafael Carioca e William Magrão, suspensos, e com o zagueiro Pereira, lesionado. O comentarista da Rádio Gaúcha, Nando Gross, destacou que é a hora do treinador repensar o esquema 3-5-2.
Acho que o 3-5-2 deu pro Grêmio. Eu sei que tem muita gente que acha que o Grêmio só consegue voltar a jogar bem se repetir a escalação no primeiro turno, mas já repetiu 40 vezes a escalação no primeiro turno. Tomou uma goleada não, mas tomou 2-0 da Portuguesa, querendo 3-5-2. Pereira tá machucado, deixa o Pereira de fora, faz o time com os dois zagueiros, bota um lateral esquerdo. Nenhum do grupo é suficiente, nem o Anderson Pico, nem o Helder, mas é o que tem. Bota um dos dois a jogar, faz um meio campo, né, não tem Rafael Carioca e não tem o William Magrão. Faz com o Tcheco, com o Souza, Douglas Costas e mais um volante. Qual é o volante que o Grêmio tem? O Grêmio tem o Orteman no grupo. Não, o Grêmio tem Amaral e o Maquelele, dois volantes. Então o Amaral com certeza vai jogar, que é primeiro volante, joga no lugar do Rafael Carioca. E aí pode o Orteman, que eu vi jogar contra a Portuguesa, eu já aposentei. Descarto do time. Então bota um segundo volante, que pode ser o Tcheco de segundo volante, tem que jogar pra frente, é contra o Figueirense. Souza e Douglas Costa, e dois atacantes, o Peré e o Reinaldo.
Para o comentarista e chefe de redação do canal Sport TV, Paulo César Vasconcelos, também é hora do tricolor gaúcho confiar mais na sua força longe do Olímpico.
O time está acreditando nessa história de que é um time que cresce mais no Olímpico. Por exemplo, geralmente, eu vou te citar um jogo, Grêmio e Fluminense, disputado no Maracanã, que terminou 0-0. Pois bem, enquanto quis jogar, o Grêmio sempre pressionou o Fluminense. Nos momentos em que mostrou satisfação porque estava empatando, o Grêmio correu risco. Falta, creio eu, ao Grêmio, acreditar que é o seguinte: fora de casa ele é tão forte quanto dentro de casa. ele não precisa aceitar a ideia de que é um time do Olímpico, muito pelo contrário. Ele tem que ser um time do Morumbi, ele tem que ser um time do Maracanã e do Mineirão. Agora, aí ele tem que se comportar dentro do jogo dessa forma. Quando ele não se comporta, ele passa a correr risco.
Sobre os postulantes ao título, Vasconcelos apontou qual o diferencial do São Paulo em relação às demais equipes.
O que faz diferença do São Paulo para as outras equipes é que o São Paulo joga no Mineirão, no Olímpico e no Engenhão da mesma forma que joga no Morumbi. Essa é a diferença. Você não vê o time do São Paulo se abalar. O time do São Paulo é superior aos outros? Não, não é. E pelo contrário, comparativamente com o São Paulo de anos anteriores, é até tecnicamente inferior. Mas ele não se abala e não se intimida. Justamente por não se abalar e não se intimidar, ele chega nesse momento mais decisivo encorpado. Exatamente por isso. Os outros têm que entender isso. O Cruzeiro sofre do mesmo mal, vai jogar fora, fica um pouco perdido. O Palmeiras sofre desse mal. Enfim, já o São Paulo não tem esse problema. Não estou querendo dizer que com isso o São Paulo vai ser campeão, mas que ele leva uma vantagem nesse aspecto, não há a menor dúvida.
Essas foram as análises dos jornalistas Paulo César Vasconcelos, Nando Gross e Eduardo Sacconi sobre a derrota do Grêmio para o Cruzeiro no Mineirão. Nesta sexta, o podcast Escanteio será sobre a situação do Inter. Obrigada pelo download e até amanhã.